Quando eu converso com outras mulheres negras, eu me sinto diante do espelho. Eu vejo a minha aparência e fragmentos da minha história refletidos em outras pessoas. E eu consigo até enxergar além, outras possibilidades de ser, sabe? E o nome disso é inspiração. O Influência Negra lançou um documentário chamado Olhares Cruzados, em parceria com a Dove e a Refinery 29. São as histórias de três mulheres negras brasileiras que fizeram da autoestima um impulso para serem as referências que elas são hoje.
Toda mulher preta tem em si uma história. Vivências diversas, três mulheres, mil memórias. Cruzando caminhos, contemos nossas glórias para a construção de uma autoestima preta, bem preta e poderosa.
Elas são Cris Mendonça, Kiara Felipe e Preta Rara. Esse episódio do podcast Influência Negra é a primeira vez que as nossas convidadas se encontram virtualmente, né? É claro. E refletem sobre essa experiência. Eu sou a Nath Braga, apresentadora desse podcast junto com o Cleiton Santana. E eu não sou boba. Cleiton, eu acho que vale você lançar a primeira questão do dia.
Então vamos começar, né? Eu acho, assim, que todo mundo aqui, todas nós, temos alguém que ajudou a gente a chegar e ocupar esse lugar que a gente tá hoje, né? No meu caso, vamos falar de presença feminina, é minha mãe. A minha mãe é uma mulher que ela, com muito movimento, assim, de coragem, de dependência, ela me fez ser quase uma extensão daquilo que ela não conseguiu ser na sua vida pessoal, sabe? E a gente tem uma relação muito próxima. Isso é muito potente pra mim. Então, eu queria saber de Cris, de Preta Rara, da Kiara, quem deu essa base para vocês serem quem vocês são hoje?
Olha, gente, eu também venho de uma base familiar muito fortalecida. Minha mãe e meu pai. Eu tive os dois muito presentes na minha estrutura, na construção do ser Cristina e dos sete filhos. E isso garantiu que a gente tivesse essa autoestima e conseguisse trilhar todas as dificuldades que o racismo traz, que a estrutura racista tem e é presente no nosso cotidiano, conseguir, de fato, ir cavando os espaços para existir, sabe? Então, eu agradeço a Júlia de Oliveira Mendonça, tenho que falar nome e sobrenome, e Manuel Mendonça, uma professora, junto com um entalhador, um menino, no caso meu pai, que foi criado pela instituição, que foi uma criança menor de rua, e conseguiu formar uma família de sete filhos, e com muita dificuldade, mas com resistência e com muita bravura, a ponto de hoje sermos sete, que conquistou e conseguiu continuar derrubando as barreiras e se profissionalizar e buscar um espaço.
Eu já vim de uma família também toda de matriarcas, né, infelizmente nesse momento, né, da atualidade com o corona, perdi minha avó, mas que era a cabeça de toda essa estrutura. E aprendi muito também nessa minha transição de ser quem eu sou através da força feminina com elas. A minha mãe, a questão do feminismo, através do feminismo negro, né? Em que a minha mãe, ela não conviveu, entendendo a sua negritude e sabendo sobre muitas coisas. Mas ela já me trouxe muitas roupagens. Então, tipo assim, toda a minha construção vem através muito desse matriarcado, se assim eu posso dizer. E meu pai também, ele sempre foi uma peça, assim, importante, necessária. Por mais que não fosse uma composição tão grande dentro dessa família, que é composta só de mulheres, mas ele traz também, trouxe dentro da perspectiva dele enquanto um homem, muitas coisas, sabe? E a gente sabe que na nossa, para as pessoas negras, ter o pai e a mãe já é uma coisa assim difícil, né, para muitos. Então, eu aprendi muito com meus pais, sobretudo com a minha mãe e com as minhas irmãs, com as minhas tias, com as minhas primas. É uma grande família liderada por mulheres.
A minha família também, né? A nossa trajetória é feita também por mulheres pretas. A maioria das coisas que eu sei hoje foi devido aos ensinamentos da minha avó, da minha mãe, da minha madrinha, né? Mulheres mega presentes. mulheres estas de que a família também, os homens são mega presentes, né? E aí eu lembro de várias questões na infância, onde os homens da minha família limpavam a casa, davam banho nas crianças, e as pessoas de fora via isso com estranheza, né? Eu lembro das pessoas falar: "Nossa, Helena, que legal." Helena é o nome da minha mãe. Aí eu lembro das pessoas falando: "Nossa, Helena, que legal. O seu marido te ajuda em casa, né?" Minha mãe sempre falando: "Não, ele não faz mais do que obrigação dele. Não é que ele me ajuda. Ele faz o que ele tem que fazer, que é a obrigação dele." Então sempre foram mulheres mega presentes de que, quando eu cresci, fui me entender nessa questão de feminismo negro, que eu vi que isso tinha nome, né? Então, minha mãe sempre tomou conta das crianças, das amigas dela, para que as amigas pudessem trabalhar. E aí, hoje que eu sei que o nome disso é sororidade, então diversas questões que hoje têm nome, a minha mãe já fazia isso no dia a dia, então era algo comum assim na nossa vida. Eu lembro também diversas vezes que eu chegava chorando em casa por conta de atitudes racistas, dos meus amigos na escola. Minha mãe pegava o que ela tinha em casa para usar como referência, né, de que eu poderia ser quem eu quisesse ser. Então, lembro dela pegando o vinil da Alcione e aí mostrando: "Olha essa mulher, olha como ela é bonita, olha o turbante dela. Ela passou pelas mesmas coisas que você passou, tá passando na escola, e hoje ela é essa mulher." Então, também a questão da representatividade, que a gente não sabia que tinha esse nome. Em casa, a nossa criação sempre se deu dessa forma, né? Com as mulheres e os homens pretos mega presentes assim na nossa criação.
Gente, eu fiquei chocada quando eu vi a capa dos discos de vinil da Alcione jovem. Vejam isso, para quem ainda não viu, assim, um ícone.
Não, total. A capa que eu sempre falo desse disco, que inclusive eu consegui comprar e tenho em casa, ela tá de turbante, de argolão, tipo, para quem não vivenciou aquela época e pegar essa capa de vinil, parece que é um disco que foi produzido agora em 2020, né? E aí também, por outro lado, é mega triste também por várias questões que ela aborda no samba, da gente ainda não ter superado, né? A gente ainda está vivendo várias questões, solidão da mulher preta, que ela falava, sei lá, na década de 70. Hoje em dia, a gente ainda não conseguiu superar essa lacuna.
É engraçado como a gente, apesar de não ter escrito, né, uma carteirinha dos nossos familiares, a carteirinha do militante, os nossos familiares, eles já tinham uma força de impulsionar a gente para um lugar, né? Nesse lugar de autoestima, de construir quem a gente é. E eu estava falando que, tipo, hoje eu me encontrei num lugar e eu. Todo esse lugar acadêmico eu tive que refazer para minha família, né? Tipo, eu vou atrás, busco nessa uma jornada do herói, assim, se a gente for dizer. Então eu vou e encontro todo o arcabouço acadêmico e eu entendo esse lugar e a gente troca de uma outra perspectiva. E acaba sendo um empoderamento de troca, né? Pelo menos isso foi com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela foi uma mulher que não se reconheceu como uma mulher negra, por ser uma mulher negra de pele clara. Então, quando eu me coloco, eu faço com que ela entenda que ela é uma mulher negra. Isso foi fantástico, assim. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu pude vivenciar.
Eu vejo que também eu trouxe muito, assim, eu também não tive, né, por mais como a Preta falou, certas nomenclaturas surgiram agora, né, por mais que a gente já fizesse esses atos. Mas eu entendo que eu fui acessar, ao mesmo tempo que eu comecei minha transição, eu acessei minha negritude, e eu trouxe muitas coisas para minha casa sobre a nossa história enquanto pessoas negras, sobre a estética do cabelo, sobre a estética, várias falas. E também compartilhei muito do que o Cleiton acabou de falar, que a minha mãe também, por mais seja por mais que foi e é essa potência, ela desconhecia, tanto minha mãe e meu pai, sobre muitos recortes racial, sabe? Foi ensinado muitas coisas sobre empoderamento, mas nunca com essa palavra: "Ah, isso é empoderamento." Ou sobre cabelo e tipo, ai. Nunca foi. Me trago essa coisa sobre a negritude, por mais que algumas coisas se aplicava. Então eu trouxe muito conhecimento sobre a negritude, de chegar na minha família e falar: "Olha, nosso cabelo não é ruim. e trazendo várias possibilidades de trança, dread, entrelaçamento. E isso eu vejo que hoje fez uma mudança gigantesca na estética da minha irmã mais nova e da minha sobrinha. Hoje a minha sobrinha usando, tipo, trança rosa, a minha irmã usando trança, usando dread. Então eu vejo que é muito potente, né? Principalmente aqui no Brasil, com essa miscigenação. Teve um apagamento muito grande desse conhecimento nas famílias negras.
Eu venho contramão de toda essa história que vocês relatam, que é real. Mas eu vim de um pai extremamente ativista, talvez também pela luta dele de sobrevivência dentro de uma instituição, que ele entrou lá aos 9 anos e sai aos 18, que era a idade dada para cuidar dessa criança, que foi um menino que vendeu jornal na rua, que foi um rapaz, uma criança que para cuidar de uma mãe com tuberculose vendeu jornal e foi engraxate no centro de São Paulo. Mas que ele o tempo todo entendeu que a transformação e a mudança e o fortalecimento do povo preto era com a união, que é com as palavras tão agora colocadas, sororidade e tal. Então ele foi sempre um ativista dentro do bairro onde nascemos. Ele sempre trabalhou por uma questão mais humanitária, uma vida igual para todos. Eu lembro da minha infância que nós, os nossos nomes lá de casa, tirando o meu, que foi um deslizezinho de ser Maria Cristina, por conta que foi uma época política e meu pai estava na militância e eu fui batizada com esse nome por um tio, que ele não tinha retornado para casa, mas tirando esse meu nome, os nossos nomes sempre foram lá contemplando ao povo negro. O meu pai e minha mãe sempre nos trouxe referências, desculpa, não é referência, eles sempre disseram que a gente podia ser o que quisesse, vou ter repetindo, ser o que quisesse.
Você participou e continua participando muito de espaços ativistas, e sempre é um desafio muito grande para a gente fazer uma diferença entre a linha tênue, né? Entre o ativismo e a nossa individualidade. E como você consegue trabalhar isso? Assim, momento conselho, gostaria de ouvir de você. Como a gente faz para trabalhar essa individualidade, mesmo, enfim, se engajando em questões, no nosso caso, principalmente raciais?
É tênue mesmo. Mas eu acho que, acima de tudo, é olhar para o outro, sabe? Olhar, tentar trazer o outro, oportunizar para que o outro também venha junto com você, sabe? Eu não gosto da palavra de ter sido privilegiada, que eu tenho privilégios. Eu não tenho privilégios. Tudo que aconteceu na minha vida foi muito conquistado. Eu tive um pai preso político que apanhou. Eu tenho uma mãe que optou por nos criar e tal. Mas eu de verdade entendo que é possível fazer um ativismo também com um olhar humanizado, sabe? Também ler o nosso irmão, sabe? Porque não é porque eu vim fora de um lugar que nos colocaram a vida toda, que eu fiquei no assim, tô aqui, dane-se o resto. Não, eu sempre tenho um olhar para quem mais eu posso trazer comigo, quem mais eu posso puxar comigo, quem mais eu posso fortalecer para que eu possa de verdade falar, ok, eu vim até aqui, mas o legado continua. Eu gosto muito daquela história de passar o bastão, sabe? Eu acho que eu aprendi isso com os meus pais e eu também exercito isso na vida. Eu acho que a gente tem que aprender a passar o bastão, sabe?
Preta Rara, nessa questão de militância, da gente levantar uma bandeira, por um tempo você segurou, assim, radicalmente o peso que foi levantar a bandeira, a hashtag Eu Empregada Doméstica. Em algum momento, cuidando da página, recebendo os relatos das pessoas, isso pesou pra você? Como você lidou com a sua saúde mental?
Foi muito complicado, né? No começo, porque eu ainda não fazia terapia e tudo mais. E aí, revisitar as minhas dores a partir do relato de outras pessoas foi bem tenso, assim. Isso em 2016, né? Quando eu criei a página Empregada Doméstica, que denunciava as más relações de trabalho, né? As relações bem análogas à escravidão do trabalho doméstico no Brasil. E aí, até eu entender que lugar era aquele, né? Porque quando eu comecei a falar sobre os meus relatos, eu falava de um passado presente, né? Mas era um passado na minha vida. Eu pensava que as pessoas já não estariam mais vivenciando aquilo que eu que um dia eu vivenciei. Então, para eu poder conciliar tudo, foi um tempo, assim. E outra que também a mídia, quando trouxe essa narrativa da minha história, tinha dois caminhos que me perturbavam muito, que eu ficava a todo momento tendo que desmentir e consertar, que era o viés da meritocracia e do apagamento. A meritocracia para falar que as mulheres pretas são todas iguais, que tinham as mesmas oportunidades, né? Então, a preta rara era trabalhadora doméstica. Agora ela é professora de história, ela é rap, ela produziu isso, ela fez aquilo. Então, como se todas as mulheres pretas tivessem as mesmas oportunidades, né? E o outro caminho também, que era um caminho muito ruim, era o apagamento de mulheres pretas que vieram antes de mim. Então, quando eu trazia a minha história, falava que eu era a precursora da luta do trabalho doméstico no Brasil. E tipo, um absurdo, né, cara? Eu só tenho 35 anos, né? Tipo, a luta do trabalho doméstico no Brasil, ela tem 84 anos de luta. Começou lá com a Claudelina de Campos Melo, uma mulher preta como nós, uma mulher muito à frente do seu tempo, que não tinha internet para criar hashtag, para viralizar o assunto, para poder reunir as empregadas domésticas. O que ela fazia? Ela ia nos condomínios de luxo em São Paulo, ficava lá na porta esperando as trabalhadoras saírem para perguntar se os direitos dela estavam assegurados, para perguntar como que era a relação de trabalho. Então, apagando mulheres como a Benedita da Silva, que também foi ex-doméstica, hoje é a nossa deputada federal. Então, quando veio toda essa narrativa do trabalho doméstico, eram esses dois lugares que eu tinha que ficar batendo de frente com a galera, que as oportunidades para as mulheres pretas não são iguais, né? Então, eu tive que lidar com toda essa questão desse entendimento de revisitar minhas dores de um lugar onde eu já não estava mais. Em 2016, eu já estava lecionando, estava dando aula de história, e aí me veio na mente todas essas questões que eu passei no trabalho doméstico e resolvi dividir isso nas redes sociais. Mas Preta Rara não é precursora de nada. Então, é uma questão que eu sempre falo, que eu aprendo muito com as minhas mais velhas, né? Com as mulheres pretas que vieram antes de mim, e que também, galera, é um mal da nossa geração, tá ligado? É um mal da nossa geração achar que a gente tá inventando alguma coisa em pleno 2020, né? Se fecha.
Se preserva. Sempre tem um engraçadinho na internet pra usar aquela frase do... Ai, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A gente carrega tantas possibilidades e uma história tão individual que às vezes parece que não existe espaço pra gente. E o que eu percebo de vocês três é que vocês construíram esse lugar pra vocês mesmas. E como foi esse processo? Essa é a pergunta de como você fez, não sabendo que era impossível...
Eu vejo como uma ocupação, sabe? Eu naturalizo muito as minhas vivências, sabe? Aonde eu cheguei. Às vezes eu não consigo ver um peso tão grande, porque para mim é tão natural ter chegado aqui, por mais que eu entenda que todo o sistema e cis de cisgeneridade mesmo me embarra de várias formas. Mas eu vejo como... Até pegando esse gancho que a Cris falou, não me vejo como privilegiada, porque dentro de todos esses arquétipos e recortes, não dá pra gente dizer que temos privilégio estrutural, principalmente. Mas eu vejo que eu tive muitas oportunidades, sabe? Que isso é o que falta para além para as mulheres, sobretudo pessoas, mulheres negras. Eu tive muitas oportunidades, então eu vejo, por mais que eu naturalize onde eu cheguei, eu vejo de uma potência muito grande de ocupar esse mercado artístico, né, sendo DJ, entre outras coisas, porque para conseguir ganhar dinheiro a gente precisa ser várias. Hoje, até na quarentena, se eu fosse só DJ dependendo de festa, né, não conseguiria pagar meu aluguel. Então, eu tive que ser várias nesse momento. E é assim que eu tenho chegado em patamares profissionais, sendo várias.
Também faço diversas coisas, né? Diversas atividades. E aí, fazendo terapia, eu sei que meu maior medo é voltar a ser empregada doméstica. Então, com isso, criou-se uma ansiedade de criar projetos, criar ideias. Hoje em dia, eu tenho isso mais assegurado, né? Tipo, eu vou tendo ideias de projetos e vou colocando tudo num caderno, segurando a ansiedade para para ir fazendo aos poucos, mas até chegar nesse momento do caderninho da escrita, eu ia fazendo. Então, eu sou rapper, sou historiadora, faço oficina de turbante, faço oficina de rima, dou consultoria para as empresas não fazerem coisa errada com relação à igualdade racial. Enfim, vou fazendo diversas questões. E aí eu lembro que eu me vi num lugar onde, assim, caramba, meu, como eu faço muitas coisas, né? Eu lembro que eu tinha até dificuldade de, sei lá, numa reunião em grupo, numa atividade da galera falar, conte um pouco sobre a sua vida, o que você faz. Eu até gaguejava porque eu falava, caramba, o que, que eu vou falar primeiro, né? Mas eu vejo que é uma questão das mulheres pretas, né? Que para nós nunca é privilégio, para nós é conquista. Porque é isso que a Kiara falou, velho. Se eu dependesse só do rap, uma que eu não tinha nem parado de dar aula, né? Parei de dar aula por conta das oficinas, das palestras, das outras coisas que eu desenrolo. E aí você se vê, tipo, fazendo um monte de coisas. E aí você conhece determinadas pessoas que tem, que é outro gênero, que é outra cor, às vezes até o mesmo gênero, mas é outra cor que apenas só faz uma atividade, consegue gerir a vida, consegue organizar a vida. Porque é isso também, né? Por mais que nós, mulheres pretas, fazemos diversas coisas e consegue ter uma renda legal, essa renda nunca é nossa, né? Essa renda nunca é só para nós. A maioria das mulheres pretas são a rima de família, né? Eu vejo, tipo, sei lá, eu ganho um cachê bom, aí eu vejo que eu tenho que ajudar fulano, tenho que ajudar ciclano, tenho que dar um salve na minha família. Então, são essas... São esse leque de ser mulher preta, saca? E aí, hoje em dia, eu me vejo no mundo como uma criadora de conteúdo. Quando a galera pergunta, o que, que você faz? Aí eu resumo em criadora de conteúdo. Eu quero criar conteúdo nas diferentes plataformas. Mas agora, nesse momento, é colocar as ideias no caderno, respirar fundo e ir desenvolvendo aos poucos, assim. O meu grande objetivo na vida é que eu consiga dialogar com diversas classes, com diversas pessoas, saca? Porque para mim também não valia de nada todo o conhecimento que eu tive na universidade. Eu não conseguia reproduzir isso de uma forma que a minha avó, minha mãe, minha madrinha, as mulheres da minha família tivessem entendimento. Então, hoje em dia, meu grande referencial teórico são as mulheres pretas da minha família.
Eu acho que é muito sobre isso. Nossas andanças se refletem muito sobre o ato da sobrevivência, sabe? A gente faz de um tudo para sobreviver. E o que, que vai dando certo, a gente vai fazendo. Eu me vejo assim, tipo... Ah, isso deu certo? Tá dando dinheiro? Tô feliz? Vou fazendo. Ah, me permito fazer outra coisa. Deu certo? Tá dando dinheiro? Tô feliz? Vou fazendo. É muito sobre isso.
Eu brinco que eu nunca tive carteira assinada. Eu sempre fui uma profissional liberal. Eu sempre produzi meus produtos e vendi. Eu sempre fiz tricô, crochê, bordado, costura a minha vida toda. Eu falo sempre que eu sou meio contramão mesmo da história. Eu sou filha de pais que nunca tiveram emprego fixo. Eles nunca correram atrás de ter uma empresa para trabalhar. Porque meu pai era artesão, meu pai era entalhador e minha mãe era bordadeira, chapeleira. E essa construção, esse trabalho dele sempre foi feito em casa. Então, eu não fui criada na que eu tinha que sair para procurar um emprego formal e tal. Eu lembro que foi muito dado para nós a possibilidade de buscar o que mais gostávamos de fazer. Eu fiquei na parte das artes e as artes me permitiu me manter, fazer o que eu gosto, criar o tempo todo.
Ô Cris, fiquei pensando aqui. Como você, quando alguém chega no seu ateliê, por exemplo, como você, uma pessoa que não tem uma autoestima ainda, tem os seus dilemas quanto com a autoestima, como você acaba abordando isso com essa pessoa? Você consegue contar um pouquinho pra gente?
É muito interessante isso, gente. Eu sempre fui fazer alguma coisa para os meus. Eu nunca tive pretensão de fazer uma roupa que entrasse uma pessoa que não me representasse. Isso me deu muita liberdade de ter a Xongani hoje, isso me deu a liberdade de conduzir a Xongani, de poder ser uma empresária hoje na linha da moda. E eu não quis fazer outro caminho, eu não quis tentar uma moda francesa, alemã, inglesa, não. Eu quis buscar uma moda que conversasse com o meu corpo, com o tom de pele que eu tenho e da minha comunidade. Quando as pessoas chegam pra gente no ateliê, Eu acho que a recepção, o colorido, a identidade já tá na porta, assim, sabe? Os tecidos, a roupa, a caída, a minha maneira de me vestir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de produção, eu gosto de estar produzindo, buscando cores. Ela já fala, opa, eu tô reconhecendo esse espaço, nem que seja no inconsciente, assim, sabe? Uma memória afetiva, cores, alguém preta, falando de moda, tem alguma coisa a ver comigo. E quando a pessoa chega, é conversar. Eu acho que quando a gente começa esse diálogo e elas veem representado na gente o carinho, o cuidado para a construção da sua roupa, é muito rápido o cair da ficha, sabe? Tipo, eu posso, eu sou preta, eu posso usar o que eu quero e eu vou ajudar, eu vou junto com a pessoa construir o que fortaleça essa autoestima dela. Então eu vejo no ateliê assim, as pessoas vão receber uma graduação, ou vão receber um prêmio, ou vão sair do ginásio, do primário. Cris, eu quero uma roupa que me represente. Como eu fiquei apagada na escola todo esse tempo, ao vestir uma roupa, eu quero que as pessoas falem, quer dizer que essa menina negra fez parte aqui do grupo e a gente não viu. E eu quero essa representatividade na hora do meu diploma, eu quero essa representatividade na hora de um prêmio que eu estou recebendo, ou enfim, ou até numa festa, e enfim, para tudo.
Eu fiquei pensando aqui muito, enquanto a gente estava conversando, que a Preta Rara levantou uma questão assim, sobre como a gente tem, né, o nosso dinheiro e como a gente ajuda os nossos, né? Acho que vai muito de acordo com a fala da Cris. E aí eu queria saber, Preta Rara, como foi o seu primeiro cachê?
Uau! Olha, é muito louco, né? Tipo, a minha primeira arte, assim, remunerada foi através do rap, né? E aí eu lembro que eu não tinha produtora e nada, e eu comecei de uma forma errada, morando aqui em Santos, sempre a terra do rap, o principal foco do rap sempre foi a grande São Paulo, né? E aí eu lembro na época do Orkut ainda, quando tinha eventos em São Paulo, eu lembro que eu mandava mensagem pros caras falando, meu, deixa eu cantar aí no seu evento, eu pago minha condição, eu pago minha comida, eu pago, praticamente eu pago pra cantar, mas deixa eu ir aí para poder mostrar meu trabalho, e que naquele momento foi fundamental, foi importante. Porque depois daquele evento que eu fiz de graça, outras pessoas me chamaram para ter cachê e tudo mais. E aí eu lembro que meu primeiro cachê no rap foi o contratante perguntando quanto custava meu show. E aí para mim era muito difícil eu avaliar algo que eu fazia por amor, né? E aí o primeiro cachê, eu fiquei mega feliz, foi através de uma mulher preta que fez um evento aqui em Santos e tal. E aí pagou meu primeiro cachê. E eu lembro do meu primeiro... Depois teve um outro primeiro cachê, que foi um cachê de um valor mais alto e tal, né? Eu já era professora, e aí esse me deixou uma confusão, me causou uma confusão mental bem forte mesmo. Porque eu fiquei tentando entender esse lugar, onde eu passava 30 dias na escola, preparando aula, me dedicando, 4 anos de faculdade e tudo mais. Peraí, para fazer um show... de um pocket show de 30 minutos que eu ganhava que eu recebi duas vezes o meu salário como professora, saca? Então teve esse outro lugar, assim, tipo, caramba, meu, como pode, né? Ser artista, mulher preta no Brasil é toda uma dificuldade, como várias outras pessoas já conhecem, né?
Eu queria saber se, pra você, Kiara, como tem sido, assim, você quanto uma multiartista, como é? Você ainda precisa negociar, você ainda tá negociando... com proposta, porque a gente sabe que sempre tem aquela proposta sem noção, né? Como tem sido isso pra você?
E sempre precisando. Sempre independente do nosso alcance, do nosso sucesso, sempre vai vir a desvalidação do nosso trabalho. E aí eu entendi que muito tempo... Eu tentei entender por muito tempo como as pessoas me viam. Se era só um rosto bonito, só nessa questão visual... ou se era como uma profissional da área. E por muito tempo as pessoas me viam só como um corpo, um rosto bonito, alguma coisa, desvalidava muito meu trabalho. Então eu comecei a pesquisar mais, me aprofundar mais, a exigir mais, porque eu falei, a minha entrega ampla, não é só estar ali bonita, performar algo. Eu também entrego o que vocês me acessaram enquanto DJ ou enquanto modelo, independente da área, eu entrego. Então, assim, cada vez mais eu tenho aprendido sobre branding para me potencializar. Não tenho nenhum manager que pegue, até porque eu, Ariana, sou extremamente desconfiada. Eu gosto de ser minha própria manager.
Tem que botar uma trilha emocionante nesse momento agora, bem programa de domingo. Em determinado momento aqui da fala, a Preta Rara tocou um pouquinho nisso, né? Do olhar lá pra frente, olhar pro futuro. Eu, enquanto uma pessoa que pegou a pontinha do iceberg dos movimentos negros até aqui, percebo uma mudança radical na minha vida, posso dizer assim, de um pouquinho mais de 10 anos pra cá, com a internet, com youtubers, enfim, desse movimento estético e de muita autonomia profissional de mulheres negras. E aí, pensando no futuro, eu gostaria de saber de vocês como vocês gostariam de se ver e de estar nesses sentidos que a gente trabalhou aqui daqui a 10 anos, em 2030. O que você quer ver diante do espelho, no seu corpo, na sua postura e no seu trabalho também?
Meu futuro, como eu me vejo, riquíssima, belíssima, felizíssima e muito que saudável.
Bom, como eu me vejo daqui 10 anos, também com muita saúde para dar continuidade nas paradas. E penso que daqui 10 anos eu já vou estar no momento de viver e não sobreviver. Então eu vou estar tipo, com meu apartamento próprio, entendeu? Com meu carro. Pagando as viagens que eu quero para minha família. E aí, tipo, sem estar no sufoco. Então, daqui 10 anos vai ser o momento que eu já estarei vivendo e não sobrevivendo da minha arte. Vou estar vivendo da minha arte. Já vou ter meu programa na TV brasileira, entendeu? De repente, até um canal meu, né? Porque as coisas são rápidas, assim. Outro disco, enfim. É isso. Eu quero viver daqui 10 anos, não somente sobreviver.
Então, eu, como sou uma sexagenária, o meu futuro está muito perto, sabe? Está muito perto, né? Por mais que a tecnologia, eu cuide da minha saúde, a gente tem algumas, mas enfim, está muito próximo. Eu me vejo, e eu vejo esse futuro aqui muito presente, é ver o quanto essa juventude está fortalecida, o quanto essa juventude está humanizada, o quanto essa juventude preta está conseguindo de verdade alcançar altos voos, sabe? Altos voos mesmo. E eu vejo a minha neta, hoje para mim meu futuro é minha neta, porque eu tenho uma neta, a Yoluá, o quanto ela, com só 6 anos, ela já tá entendendo que a vida só vale se ela for coletiva, sabe? Ela só vale se ela for em grupo. Eu ouvi isso do meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. E eu lembro, eu uso essa teoria sempre. E a gente busca sempre uma vida coletiva. E eu quero estar muito aquilombado com os meus todos pretos possíveis e imagináveis. E dizer, caraca, olha esse quilombo, nós somos presidente agora.
Cris, que potência essa sua fala, viu? Muito obrigado. Gente, eu só tenho a agradecer por vocês serem tão sinceras e verdadeiras aqui nesse episódio. Foi incrível, uma oportunidade incrível pra gente. E eu espero que esse conteúdo sirva como um impulso para que outras mulheres negras consigam se afirmar nesse mundo que só quer nos silenciar, né? Quem ainda não assistiu Olhares Cruzados precisa correr agora no YouTube. E aí vocês vão entender como o podcast Influência Negra teve a sorte de receber essas mulheres incríveis por aqui.
E eu quero dizer também que esse episódio aqui é a primeira publi. É o primeiro episódio patrocinado da história do podcast Influência Negra. Então eu agradeço muito a Dove e a Refinery29 pela oportunidade e a vocês que estão ouvindo pela confiança no nosso trabalho. Maravilhoso!
Tem uma série de informações na descrição desse episódio, tá? Inclusive, os links das redes sociais das nossas convidadas estão lá e do documentário também. Esse aqui é mais um episódio editado pela Tainara Firmiano, E a ilustração ela foi feita pela Pamela Paixão, que vocês conhecem como Preta Ilustre. Se esse conteúdo aqui te afetou, essa é a hora de você compartilhar em suas redes sociais, de mandar um e-mail pra gente e conferir o Influência Negra nas plataformas de áudio quando puder. Afinal, a segunda temporada vem aí e vem com tudo. Grande abraço.
Toda mulher preta tem em si uma história. Vivências diversas, três mulheres, mil memórias. Cruzando caminhos, contamos nossas glórias. Pra construção de uma autoestima preta e poderosa. Toda mulher preta tem em si uma história. Vivências diversas, três mulheres, mil memórias. Cruzando caminhos, contamos nossas glórias. Pra construção de uma autoestima preta e poderosa.